que é evento, festa, olha, exposição, ai, gastronomia.
Você é chata, por isso você gosta daqui, viu?
Claro tá que bom. Não.
Se fosse eu, iria pro Rio de Janeiro. Imagina.
Eu vou te falar.
Trabalhar e ir pra praia.
Tá bom, então, se tá bom. Assaltado
eu
depois.
Eu concordo com vocês, então. Chega.
Chega. Eu concordo, não.
Próxima notícia, vai, Miri Ruth.
Olha só, gente, mais polêmica, viu? Mais farofa no angu, eu acho. É. É ratinho.
Farinha no angu.
Farinha no angu. É.
Farofa no só
ela não almoçou hoje, a filha da mãe.
A gente almoçou, tá? Nem veio.
Vai, menino, te mais farinha no angu. Farofa no angu é muito
melhor. Olha, farofa. Gente, o ratinho, ele acabou processando a Erika Hilton. É. Depois daquela polêmica lá, né? Porque a Erika acabou chamando o ratinho de rato. E aí, parece até piada.
Né? Parece piada mesmo.
É. Ratinho. Eu não consigo nem falar sério o negócio, porque parece piada. Ué. A ação foi movida aí por publicações nas redes sociais, nas quais o apresentador afirmou ter ficado ofendido após ser chamado de rato.
Ah, mas aí acho que o rato foi um termo pejorativo, né? Não foi de rato por causa do ratinho.
Eu achei,
né,
que porque o apresentador, inclusive, esqueceu o Luiz. O que tá fazendo agora o Viva a Noite? Luiz Carlos, né?
Luiz Ricardo.
É. Luiz Ricardo já chamou o ratinho de rato. Ele falou, então, rato. Aí achei que fosse normal. Não,
mas que depende da intenção também, né? Você é um rato. É diferente.
Acho que deve ter sido por causa disso.
Ah, eu entendo o ratinho.
Essa briga vai longe.
E a resposta da deputada aí ao apresentador, né? Com essa ofensa, foi após o ratinho dar declarações consideradas transfóbicas também, né? Inclusive, na época, o ratinho disse, ela não é mulher, ela é trans.
Que ela assumiu a comissão lá.
Exatamente.
Da comissão das mulheres. Né?
Exatamente. É isso.
Bom, desejamos paz ao mundo, é isso que desejamos.
Falando em mundo, pode parar tudo agora.
Pode parar.
O que aconteceu? Para. Pode soltar a vinheta. Pode soltar a vinheta.
Agora o mundo para. Agora o mundo para.
É isso mesmo. Agora o mundo para. Porque a ex-tiazinha revela que não se dava bem com a feiticeira.
Porra, que notícia, hein, meu? Porra, o cara na Dutra encostou o caminhão, ligou o pisca-alerta agora, hein?
Breaking news.
Botou toda a mão na cabeça, falando, não pode ser.
Meu mundo caiu.
O Mini Ruth, traga mais informações dessa treta.
Pois é, a Suzana Alves, a tiazinha, ela revelou aí na sua biografia que se sentiu traída com a entrada da Joana Prado, a feiticeira, no programa H, né? Que era comandado aí pelo Luciano Huck.
Então tá,
essa é a notícia.
Então. Essa é a notícia. Tiazinha revela que não se dava bem com feiticeira.
Tiazinha.
E hoje a gente vê a Suzana Alves hoje e nunca o apelido tiazinha fez tanto sentido. Desculpa.
Próxima notícia, vai.
Olha, é você?
Sou eu, é você. Vai, Batista.
Não,
você.
Não quero.
Não
você.
Quer? Então sou eu.
Você, quero você.
Queria trazer uma notícia que não é legal. Não é legal, principalmente pra você que tá em busca de um emprego. Mas, ó, não é pra perder a esperança. Tô dizendo isso porque parece
que... estamos aqui, pô.
Parece que o desemprego subiu. Vai subir a 6,1% no trimestre até março. Ele subiu 6,1%.
É mesmo,
uma coisa,
rapaz,
muito triste, né? Aumentou o desemprego no Brasil. O que é esse 6,1%? Quer dizer que o número de pessoas que estavam desempregadas aumentou no Brasil. Então é isso que aconteceu. Mais pessoas estão desempregadas nesse Brasilzão de meu Deus.
Mas, ó, se levar em 6,1. Se tem a margem de erro, que é 3%, não subiu tanto assim. Não vamos nos preocupar.
Mas o pior de tudo é que você tem razão. É porque quando comparado aos outros anos... Olha, só para você entender. Todo início de um ano fazem uma pesquisa para saber como é que vai ser. Porque a partir dessa pesquisa, a gente consegue tentar imaginar como vai ser o resto do ano. Então, como março é o mês 3, até março a gente faz essa pesquisa.
Cara, eu não entendi por que
você faz que ele falou.
Não, porque é o seguinte... Essa pesquisa é pra gente tentar entender se vai manter, se vai diminuir.
Pesquisa Lucas Salles.
Não, pô, é pesquisa que foi feita. Aí é o seguinte, comparado com os outros anos, é o menor número. Então, basicamente,
é o seguinte... palestrinha, hein? Meu Deus do céu.
Ele tem, pior que ele tem nome de instituto de pesquisa, tem, né? Salles, né? Salles. Moreira Salles.
Não, mas, ó, é pra deixar calmo. Se você tá passando por alguma fase ruim aí, fica calmo, tranquilo.
Vai piorar.
Vai melhorar.
Vai melhorar.
Vai melhorar. Calma. Fique tranquilo que vai melhorar.
Vai mandando currículo.
Não perca as forças, isso. É o menor número de taxa de desemprego
atualiza
do primeiro
LinkedIn.
Trimestre desde o ano de 2012.
Atualiza o LinkedIn.
É bom, atualiza
mas
o LinkedIn, manda o currículo.
Desempregado agora
e posso te falar uma coisa? Abra também a sua cabecinha para outras oportunidades, que muita gente tem ego, fala assim, não, eu não vou me candidatar para essa vaga.
É verdade.
Eu sou muito melhor que essa vaga precisa. Para com isso, amigo e amiga. Aproveita, vai, sai.
Importante
mesmo.
É dinheiro no bolso,
trampo,
meu filho.
É
essa não.
Trampo é trampo. O trabalho enobrece. Ó, ruim não é trabalhar. Ruim é não poder trabalhar.
É certo? Isso aí.
Então, amigos e amigas...
Por isso você vai trabalhar amanhã.
Vou trabalhar amanhã, graças a Deus. Então acompanhe amanhã o Sobremesa. Amigos e amigas, um beijo, um queijo.
Tchau.
E até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
Sobremesa, sobremesa, é sobre... Sobremesa, sobremesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa. Quem escuta, sabe.
Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC. Você sabe, tem Copa pra você. Você sabe na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Para você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Quatro e um, bom dia.
Amanhã TMC, quem escuta, sabe.
Muito bom dia, uma ótima sexta-feira para você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 1º de maio, dia do trabalhador. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Aqui você fica por dentro de tudo que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias que vão impactar a sua sexta-feira. Se você está em Belo Horizonte, acompanha a nossa programação em 88.7, em Recife 92.7, São Paulo e Brasília 100.1, em Curitiba 100.3 e no Rio de Janeiro estamos no 101.3. O WhatsApp da TMC está aberto para sua participação, manda sua mensagem e comenta sobre as principais notícias aqui do Amanhã TMC no 119-7221-1001. 119-7221-1001. Vamos agora às principais manchetes do programa. Congresso Nacional derrubou em sessão nesta quinta-feira os vetos do presidente Lula ao projeto que trata da redução das penas dos condenados por envolvimento na tentativa de golpe de Estado, o chamado PL da dosimetria. A decisão representa uma nova derrota política do governo Lula, um dia após o Senado ter rejeitado a indicação feita pelo presidente do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Havia 132 anos que uma indicação presidencial para o Supremo não era recusada pelo Senado. As duas sessões foram comandadas pelo presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre. O PL da dosimetria foi aprovado pelo Congresso no final do ano passado, prevendo a redução de penas de condenados por atos relacionados à tentativa de golpe de Estado que culminou nos ataques de 8 de janeiro de 2023. A sede dos três poderes em Brasília. Entre os beneficiados está o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está atualmente em prisão domiciliar, cumprindo pena de 27 anos. Lula havia vetado o projeto durante cerimônia para lembrar o aniversário de 3 anos dos ataques antidemocráticos em janeiro daquele ano. O presidente Lula vai indicar outro nome para o Supremo Tribunal Federal. A informação foi confirmada nesta quinta-feira por Randolph Rodrigues, líder do governo no Congresso. A declaração ocorreu um dia após o Senado rejeitar a indicação de Jorge Messias para a corte. Messias teve a indicação rejeitada após receber apenas 34 votos favoráveis. Ele precisava de 41. Os outros 42 senadores votaram contra o indicado de Lula. Randolph disse que o governo já esperava dificuldades na votação. Ele não estabeleceu prazo para nova escolha, afirmando que Lula vai avaliar o cenário político antes de apresentar outro indicado ao Senado. O líder do governo no Congresso comparou o resultado com votações anteriores para demonstrar a dificuldade era previsível. O procurador-geral da República foi aprovado com 45 votos. O ministro Flávio Dino obteve 47 quando foi aprovado ao STF. A deputada federal Gleisi Hoffmann solicitou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o caso do Banco Master. O pedido foi feito durante sessão do Congresso Nacional nesta quinta-feira. A parlamentar também criticou o projeto de lei que altera penas de condenados pelos ataques de 8 de janeiro. Alcolumbre tem resistido à pressão para formalizar a comissão. A deputada aproveitou a sessão convocada para analisar a derrubada dos vetos do presidente Lula ao PL da disometria para fazer o pedido público. Gleisi Hoffmann utilizou a tribuna para vincular o caso do Banco Master a questões políticas envolvendo apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. A parlamentar afirmou que o Bolsonaro teria recebido 3 milhões de reais de Zetel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono da instituição. O cantor MC Rian SP foi transferido do Centro de Detenção Provisória Belenzinho, na Zona Leste de São Paulo, para a Penitenciária 2 de Mirandópolis, no interior do estado, na manhã desta quinta-feira. O influenciador Cris Dias foi transferido para Suzano. O motivo seria o constante assédio de advogados que se passavam pela defesa do cantor. Em alguns dias, até 30 profissionais se apresentavam como defensores do MC e do influenciador. O influenciador Diogo Santos de Almeida, o Diogo 305, também deve ser transferido, mas ainda não há informações para qual presídio ele será levado. O MC e os influencers foram presos no dia 18 de abril pela Operação Narcofluxo da Polícia Federal, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas por meio de rifas promovidas em redes sociais e casas de apostas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, registrou rendimento médio mensal de R$ 3.722 para trabalhadores brasileiros no trimestre finalizado em março de 2026. O levantamento divulgado nesta quinta-feira no Rio de Janeiro mostra que representa o maior valor desde o início da série histórica da pesquisa nacional, iniciada em 2012. O rendimento apresentou crescimento real de 5,5% em relação ao primeiro trimestre de 2025, já descontando a inflação. Na comparação com o último trimestre de 2025, quando o valor era de R$ 3.672, houve expansão de 1,6%, conforme dados divulgados pela Agência Brasil. Este é o segundo trimestre consecutivo em que a remuneração média ultrapassa R$ 3.700. No período encerrado em fevereiro, o rendimento havia sido de R$ 3.702. Vamos de noticiário internacional. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que o Irã irá jogar as partidas da Copa do Mundo dos Estados Unidos depois que o Congresso da Entidade Máxima do Futebol foi aberto nesta quinta-feira sem a delegação do país, com a ausência destacando as tensões e desafios que cercam o torneio. Ele disse, abre aspas, "Deixe-me começar do início. É claro que o Irã participará da Copa do Mundo da FIFA 2026, e é claro que o Irã jogará nos Estados Unidos da América. E a razão para isso é muito simples. Temos que nos unir. É minha responsabilidade, nossa responsabilidade." 4:09 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos à previsão do tempo para todo o país nesta sexta-feira de feriado. Curitiba, o dia começa com sol, mas já vem acompanhado de pancadas de chuva pela manhã, viu? À tarde, muitas nuvens tomam conta do céu e à noite o tempo fica firme, máximas de 25 e mínimas de 15 graus. Em São Paulo, o sol até aparece, mas divide espaço com muitas nuvens. Tem pancadas de chuva à tarde e à noite o céu segue carregado, mas sem chuva. Máximas de 28 e mínimas de 18 graus. No Rio de Janeiro, aquele clássico sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo se acalma, viu? Máximas de 31 e mínimas de 22 graus. Em BH, o dia começa com sol e vai ganhando mais nuvens ao longo da tarde, mas sem previsão de chuva. Máximas de 28 e mínimas de 15 graus. Já em Brasília, o cenário é parecido, sol predominante e aumento de nuvens à tarde, mas sem chuva no radar. Máximas de 28 e mínimas de 16 graus. E para fechar o Recife, guarda-chuva na mão o dia todo, viu? Tempo chuvoso tanto de dia quanto à noite. Máximas de 28 e mínimas de 24 graus. O Congresso Nacional derrubou o veto presidencial do PL da dosimetria, marcando segunda derrota do presidente Lula no Legislativo em menos de 24 horas. O repórter Adrian de Almeida acompanhou tudo de perto e traz os detalhes pra gente.
O veto presidencial sobre o PL da dosimetria foi derrubado no Congresso Nacional, com 318 votos favoráveis e 144 contrários na Câmara. Já no Senado, foram 49 a favor e 24 contra a derrubada. A proposta, que foi inicialmente vetada pelo presidente Lula, reduz as penas de condenados pelo 8 de janeiro, beneficiando também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao todo, quase 200 pessoas que cumprem prisão por tentativa de golpe de Estado poderão ser impactadas pelo projeto. O texto propõe alguns critérios e define uma porcentagem mínima para o cumprimento da pena e progressão de regime. Após a votação, o deputado petista Rogério Correia disse que o Centrão e a extrema-direita se uniram para derrubar o veto e convocou a população para protestar.
O povo brasileiro, agora no 1º de maio, já tem que ir às ruas para dizer não a essa aliança que foi feita entre o Centrão e a extrema-direita brasileira. Isso significa fim da democracia e fim de direitos. Esse é o recado que nós precisamos passar ao nosso povo, para se mobilizar e não permitir que, de novo, golpes e perda de direito aconteçam no Brasil.
Já o senador Flávio Bolsonaro comemorou que centenas de famílias vão receber justiça após a derrubada do veto.
Comemorando agora, são centenas de famílias injustiçadas que vão ter algum benefício ainda que parcial. Com a aprovação desse texto, a gente vai continuar trabalhando aqui para a justiça integral essas pessoas que foram perseguidas. E quanto mais passa o tempo, o Brasil vê que foi uma grande farsa o que aconteceu para tirar Bolsonaro do jogo político. Mas vai ter Bolsonaro na urna e a gente vai consertar esse país.
Para que o veto fosse derrubado, eram necessários pelo menos 257 votos na Câmara e 41 no Senado. Agora, o veto presidencial perde a validade e Lula acumula a segunda derrota seguida em menos de 24 horas. Isso porque os senadores rejeitaram na quarta-feira o nome de Jorge Messias para o STF. Horas após a votação, a federação formada por PSOL e Rede Sustentabilidade protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade no STF contra a derrubada do veto. Segundo os partidos, a medida acaba anistiando, de certa forma, os condenados por participar e comandar dos atos de 8 de janeiro.
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro comentou em entrevista exclusiva ao TMC 360 a rejeição de Jorge Messias ao STF. Messias teve o nome barrado por 42 votos a 34 e, segundo Eduardo, o resultado impõe uma derrota significativa ao governo Lula.
Tem muita gente já falando que é o fim do governo Lula dentro do Congresso Nacional. É aquele famoso, em Brasília a gente fala, né? Começou a servir o cafezinho frio, porque A perspectiva, agora saltando para a análise mais política, né, é de que o governo não tenha forças nem para uma nova indicação para o STF dentro do Senado. Então, a situação realmente não é das melhores para o Lula e, politicamente, é uma grande sinalização de que o centro, ao menos, né, a sua grande maioria, não irá com a esquerda para essa eleição. Ou seja, é mais um indicativo de que a eleição desse ano está pendendo mais para a direita.
A derrubada do veto presidencial ao PL da dosimetria provocou reações entre os presentes na Câmara dos Deputados. O repórter Adrian de Almeida traz os detalhes pra gente.
Após os parlamentares votarem a derrubada do veto presidencial sobre o PL da dosimetria, do lado de fora do plenário, familiares de presos do 8 de janeiro oravam em agradecimento e uma mulher também passou mal. Durante toda a sessão conjunta, algumas pessoas se aglomeraram na parte de baixo da Câmara, perto da sala onde ocorre a reunião de líderes. Lá, o som era de gritos e oração após a derrubada do veto. Um dos homens que liderava o movimento chegou a afirmar que o PL da dosimetria não era o suficiente e que eles buscavam pela anulação do processo dos condenados pelo 8 de janeiro.
A dosimetria não é o fim, jamais pode ser o fim. E o que nós queremos, Senhor, é a nulidade desse processo.
Já no Salão Verde, que é onde fica o plenário da Câmara, uma mulher precisou ser socorrida às pressas pelos bombeiros. Ela estava dentro do plenário acompanhando a votação. E após a aprovação da derrubada do veto, ela passou mal e precisou ser atendida. De imediato, os bombeiros a levaram para o posto médico da Câmara dos Deputados, onde passou por exames.
Brasília viveu um dia decisivo. O Congresso derrubou os vetos de Lula ao PL da dosimetria, que ainda digere a rejeição de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. A TMC conversou com um especialista em cenários políticos, Wilson Pedroso, para repercutir os acontecimentos e você confere aqui.
Há 130 anos, um presidente não sofre uma derrota desse tamanho. O presidente Lula deve estar num estado de nervo, viu, Rodrigo? Ele está calado, mas ele deve estar com o rosto, sabe? O rosto, quando começa a ficar vermelho de nervoso. Essa deve ser a expressão do presidente Lula hoje no Palácio do Planalto. Porque Davi Alcolumbre, se vocês forem olhar, virou quase o presidente da República. Não, hoje, o apelido dele lá entre os senadores, entre os deputados, é Rei Davi. Porque ele tomou de uma tal forma a presidência da República, de uma forma que nunca foi vista antes, nunca foi vista antes. Os senadores do governo, o líder do governo, Jacques Wagner, não tinha um mapa de votação. Eu já participei de diversas eleições e diversas votações em assembleia, no próprio, quando trabalhei em Brasília, na própria Câmara Federal. O líder do governo sempre tem um mapa de votos. Jacques Wagner, a um minuto da votação, foi perguntar para Alcolumbre qual que era o número, qual que ia ser o número dos votos. Alcolumbre já sabia que o governo ia perder por 8 votos e o líder do governo lá perdido. A hora que saiu o resultado para ajudar toda aquela decepção do PT, ele deu um sorrisinho maroto, porque está tudo combinado entre a oposição, porque o governo, volto a te dizer, perdeu governabilidade e perdeu capacidade de articulação. Se você for olhar o entorno do presidente Lula, a gente não consegue enxergar um líder capaz de tranquilizar o Congresso. O Congresso, volto a te dizer, o Congresso virou a presidência da República. Dessa vez, uma coisa importante falar, porque sempre o Congresso dependia da presidência, dependia do Palácio Planalto. Agora é a presidência da República que depende do Congresso. O jogo virou totalmente. O presidente Lula, eu falo sempre com respeito à palavra, é um animal político, mas ele virou um animal político acuado, sem entender o próximo passo, até porque existia a possibilidade, no imaginário, quem ele ia indicar para o lugar do Supremo, no lugar de Jorge Messias depois da derrota. Será que ele ia indicar Jorge Messias de novo para tentar novamente passar ele como ministro do Supremo? O Rei Davi já deu resposta. O próximo ministro do STF só vai ser sabatinado no próximo mandato. Ou seja, o próximo presidente eleito que vai escolher quem vai ser o ministro no lugar de Barroso. Eu tenho convicção que as próximas pesquisas do presidente Lula vêm numa situação muito pior do que se encontra hoje. Porque eu digo, eleitoralmente, o presidente Lula, nesse terceiro mandato, é a pior avaliação de governo, a pior condição eleitoral dos outros mandatos que ele concorreu. É essa que a derrota vai. Eu gosto de falar, estou tentando tirar a palavra aqui. Eu gosto de falar, o presidente Lula vai ter, ao longo desses 15 dias agora, a imprensa tratando a questão da dosimetria e da questão do Jorge Messias como uma derrota. Derrota é uma palavra que vai entrar no consciente popular. As pessoas não gostam de um líder fraco. E a palavra derrota é muito pesada para o presidente Lula, que é um animal político e se faz um líder. Ou seja, nas próximas pesquisas, as pessoas vão olhar para o presidente Lula de uma forma que eles veem mais enfraquecido. E um líder fraco nunca convence.
A regulamentação da reforma tributária avança e começa a detalhar, na prática, o que muda para empresas e consumidores. As novas regras prometem simplificar o sistema, mas ainda levantam dúvidas sobre os impactos no bolso do brasileiro. Quem tem as informações é a repórter Rafaela Soares.
A principal mudança é a criação de dois tributos, CBS federal e o IBS de estados e municípios. Eles vão substituir impostos como PIS, COFINS, ICMS e ISS, unificando a cobrança sobre o consumo. Na prática, isso significa que o produto não vai mais pagar impostos várias vezes ao longo da cadeia. Por exemplo, hoje, o item pode ser taxado na indústria, no transporte e também na venda final. Com o novo modelo, o imposto é cobrado de forma mais transparente, apenas sobre o valor agregado em cada etapa. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que esse é um passo importante para melhorar o sistema tributário e, por consequência, a vida das pessoas e das empresas.
A reforma tributária, ela é um salto de desenvolvimento para o país. Isso é muito importante em algumas vertentes. A primeira delas é a menor burocracia e a brutalidade de diminuição de burocracia que a reforma tributária vai trazer. E eu digo isso nesse momento porque agora a gente começa a ter uma visualização concreta do que vai ser a reforma tributária.
Outra mudança importante vai aparecer na nota fiscal. Agora o consumidor vai conseguir ver exatamente quanto está pagando de imposto em cada compra, algo que hoje não é sempre claro. Para as empresas, a promessa é de menos burocracia. Em vez de lidar com as regras diferentes de cada estado, o sistema passa a ter normas mais padronizadas.
A derrubada do veto ao projeto da dosimetria pode abrir uma brecha para novas discussões no Congresso, especialmente em torno de temas sensíveis como a anistia e mudança nas regras penais. E quem tem as informações é a repórter Rafaela Soares.
A análise do veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria reacendeu a discussão sobre uma anistia ampla. O senador Espiridião Amin disse que a sessão do Congresso Nacional é o primeiro degrau e que o texto que prevê a anistia deverá tramitar no Senado.
Aprovamos, no ano passado, por grande maioria, o presidente da República vetou. No dia em que ele vetou, eu apresentei o projeto da anistia, 8 de janeiro. Então ele vai tramitar, no Senado pelo menos vai.
Além disso, o parlamentar defendeu que o assunto é uma prerrogativa do Legislativo e o país tem um histórico que apoia esta decisão.
Anistia é uma decisão política, um legislativo de um país, e nós no Brasil já praticamos pelo menos 37 vezes anistia para podermos conviver. Para podermos coexistir.
Durante a análise do veto, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, retirou trechos que entrariam em conflito com a lei antifacção, sancionada em 24 de março deste ano. Assim, o texto não deverá afetar faccionados ou condenados por crimes hediondos, o que poderia acontecer caso a matéria fosse retomada na íntegra.
Presidente Lula atribuiu a derrota histórica de Messias ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Planalto considera inimigo político e declara guerra. Confira as informações de bastidor com o nosso colunista Igor Damasceno.
Logo após a derrota de Jorge Messias no plenário do Senado, o presidente Lula convocou uma reunião de emergência no Palácio da Alvorada para debater o assunto. Líderes do governo e o novo ministro das Relações Institucionais, Zé Guimarães, estiveram presentes. Fontes ouvidas pela TMC afirmaram que o presidente Lula culpou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pelo vexame histórico vivido pelo governo na noite de quarta-feira. É que, em encontros, Alcolumbre teria garantido apoio a Messias. Na quarta, na divulgação do placar final da votação, o presidente do Senado esqueceu o microfone ligado, que captou um sussurro em que ele previa o placar final. Para o Planalto, não era previsão, mas sim o roteiro de uma traição. Isso porque a fala de Alcolumbre aponta que ele não só sabia, mas também teria articulado a derrota de Jorge Messias nos bastidores, o que repercutiu negativamente. Segundo fonte, o Planalto acredita que os senadores do Centrão foram induzidos pelo presidente do Senado a votar contra o atual advogado-geral da União. Com um vexame histórico, Lula deve exonerar indicações de Alcolumbre em cargos no governo. Esse seria o primeiro revés do presidente Lula após a derrota histórica.
A Polícia Militar de São Paulo realiza a segunda etapa da Operação Impacto Mídia Urbis 2. Os alvos são as chamadas gangues quebra-vidros e o tráfico de drogas. A Luísa Mutoni acompanhou e traz tudo pra gente.
O foco da ação foi a região central da capital paulista, que concentra o maior número de registros deste tipo de crime. A mega operação envolveu 900 policiais, quase 300 viaturas, 3 blindados e uma aeronave. Cães farejadores e drones também foram empregados. O coordenador operacional da Polícia Militar, Coronel Carlos Henrique Lucena, explica como a corporação atua para diminuir a mancha criminal e fala sobre a importância da população no combate ao crime.
Dessas operações diárias, junto com as operações de maior complexidade e também as câmeras, tanto de drones como as fixas e as móveis, ajuda muito na redução do indicador criminal e a população também, através do Disque Denúncia 181, garantindo todo o sigilo, é fundamental.
Na primeira fase da ação, que aconteceu na última sexta-feira, 18 pessoas foram presas. Os agentes também apreenderam 3 celulares, drogas, dinheiro e 12 bicicletas sem comprovação de origem. A estratégia é sufocar o crime organizado na região para evitar que as gangues voltem a agir logo após o término das operações.
E a Polícia Civil do Rio aponta que, mesmo preso há quase 30 anos em presídio federal, Marcinho VP segue como chefe maior do Comando Vermelho. Quem traz as informações é o Leonardo Rezende.
Mensagens obtidas pela Polícia Civil demonstram que, mesmo preso há quase 30 anos em presídio federal, Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, continua a orquestrar as atividades do Comando Vermelho nas ruas, inclusive envolvendo a união da facção com a milícia. Uma investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes mapeou os planos do CV para expandir áreas na zona oeste da capital e por quem isso deveria passar. As chefias dos complexos da Penha e do Alemão, reduto da facção no estado. As mensagens mostram o que seria a conversa entre o miliciano Boto e um dos chefes do Comando Vermelho no Rio, Gardenal. Boto é apelido de André Costa Barros, chefe de uma milícia dominante em regiões de Jacarepaguá, na zona sudoeste. O criminoso está preso desde janeiro de 2021 e em 2023 foi transferido para um presídio federal. As conversas, no entanto, são de setembro de 2024. O diálogo começa com Carlos da Costa Neves, o Gardenal, cobrando Boto por confrontos que o Comando Vermelho tem enfrentado contra a milícia na comunidade do Catiri, em Bangu, na Zona Oeste. Depois, pede apoio para invadir os morros do 48, também em Bangu, e Antares, em Santa Cruz. Em uma das mensagens, Boto, que está preso, avisa que o sinal do celular está ruim e que no dia seguinte chegaria um novo aparelho para rotear a internet. E a negociação continua entre os dois para dominar outras favelas da região, como Boqueirão, Vila Sapê e Jardim Novo. Em determinado momento, Gardenal faz referência à imagem de um morro, aparentemente do Complexo da Penha ou do Alemão, na zona norte aqui da capital. É quando o Boto pergunta, então, quem são os chefes das comunidades. Penha, Marcim e Doca, Alemão, Marcim e 44, responde Gadernal. Marcinho, segundo a polícia, é Marcinho VP. Doca é apelido de Edgar Alves de Andrade, foragido da polícia. Já 44 faz referência a Pezão, Luciano Martiniano da Silva, considerado o líder invisível do CV. Marcinho VP foi alvo de um novo mandado de prisão pela Polícia Civil nessa quarta-feira. A operação mirou o braço financeiro do Comando Vermelho, que seria operado pela família dele, a esposa Márcia Gama e os filhos, o rapper Oruan e Lucas Santos Nepomuceno.
Um homem foi preso após duas pessoas serem atacadas com uma faca em um bairro judaico de Londres. A Marina Isidro tem os detalhes e traz tudo pra gente.
Bom dia a todos. A polícia está tratando esse crime como terrorismo. Duas pessoas foram esfaqueadas ontem, em plena luz do dia, às 11 horas da manhã, em um bairro que tem uma grande comunidade judaica no norte de Londres. As vítimas são dois homens de 76 e 34 anos que estão em condição estável no hospital. Um homem de 45 anos foi preso no local por tentativa de homicídio. Esse é mais um de uma série de ataques a judeus ou a comunidades judaicas por aqui nas últimas semanas, incluindo a tentativa de explodir uma sinagoga, incêndio a ambulâncias de um serviço comunitário judaico, entre outros crimes. A polícia antiterrorismo investiga um grupo ligado ao Irã, conhecido como Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, ou HAI, que reivindicou a autoria desse e de outros ataques na Europa desde março, com foco principalmente em comunidades judaicas. As autoridades também investigam o recrutamento de pessoas aqui em Londres para realizar os ataques em troca de dinheiro. Houve um aumento de crimes antissemitas no Reino Unido desde os ataques do Hamas em outubro de 2023. O mais grave deles foi na cidade de Manchester, no ano passado, quando um agressor invadiu uma sinagoga, matou duas pessoas e depois foi morto a tiros pela polícia. Depois do ataque de ontem, o governo britânico anunciou que vai investir 25 milhões de libras no aumento do patrulhamento e segurança para proteger as comunidades judaicas. Isso significa um investimento total este ano de 58 milhões de libras, o equivalente a quase 400 milhões de reais, o maior já feito para proteger essas comunidades no país na história. Mas fato é que o governo também é alvo de muitas críticas por estar agindo de forma muito suave. Tanto que o revisor, o consultor independente da legislação antiterrorista do Reino Unido, disse que o primeiro-ministro britânico Keir Starmer precisa correr mais riscos, endurecer as regras, as leis, punições, e não basta só, nas palavras dele, oferecer condolências. E disse também que o antissemitismo é a maior emergência nacional desde a Covid.
Nas primeiras horas da manhã, olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você,
pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Pra te atualizar, quem se importa pra você?
Um ônibus do transporte público com quatro ocupantes caiu no Rio Sena, em Paris, na França, por volta das 9:30 da manhã do horário local, nesta quinta-feira. O motorista, um superior que o acompanhava e dois passageiros foram resgatados. Todos sofreram ferimentos leves. O veículo ficou completamente submerso nas águas do Sena durante a manhã. As equipes de resgate utilizaram cabos de para içar o ônibus do rio. Os quatro ocupantes do veículo foram retirados e receberam atendimentos médicos. A polícia local abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente. A causa da queda do ônibus no rio não foi divulgada pelas autoridades francesas. Quatro horas, 34 minutos, pelo horário de Brasília, o cientista político Sérgio Praça falou sobre a rejeição de Messias à cadeira no Supremo Tribunal Federal em entrevista para a TMC e repercutiu sobre essa ser uma das principais derrotas de Lula em quatro anos de governo, e a gente confere agora.
Professor, dá pra gente dizer se a sabatina foi técnica, política ou as duas coisas, ou até é uma pergunta ingênua a essa altura do campeonato, hein?
Olha, quase ingênua, né? Porque tudo é político, ainda mais em ano eleitoral, né? Claro que os senadores aproveitaram o momento em que o Messias estava lá para ser sabatinado para usar como palanque, fazer suas, né, seus discursos com vistas ao público eleitoral, aos cidadãos de modo geral. E não há muita, né, digamos, discussão técnica a esperar quando políticos fazem perguntas, né?
Sérgio, eu queria falar sobre a votação em si, agora, ou depois da votação. Eu estava acompanhando o dia inteiro a transmissão ao vivo, e foi algo até percebido por colegas jornalistas. Quando sai o resultado da votação no placar, a Davi Alcolumbre sussurra, né? Ele vai perder, acho que por 8 votos. Isso foi uma imagem muito emblemática. Uhum. Mas assim que aparece a votação no placar, há um tempo ali, um delay, uma demora para que os parlamentares entendam o que aconteceu. Por mais que esse trabalho tenha sido feito, por mais que já houvesse a possibilidade, há 5 meses, de uma rejeição histórica, quando acontece a história na frente dos olhos dos parlamentares e dos jornalistas, demoram a entender. Tanto os parlamentares, tanto os senadores que trabalharam pela oposição, quanto os senadores governistas que estavam tentando a aprovação. Nesse sentido, falam de ontem para hoje em falta de governabilidade. A direita já articulou um discurso de que Lula não consegue, não vai conseguir mais governar. Isso vai ser usado nas eleições. Enquanto isso, o governo minimiza. Diz que é uma etapa, faz parte, nunca tinha acontecido, mas é prerrogativa do Senado. O que a gente pode, o que o senhor analisa desse episódio histórico?
O resultado é muito negativo para o Lula, né? Ele já tinha dificuldades em governar há bastante tempo, né? Só que ele conseguia mascarar algumas derrotas, alguns entraves no Congresso, dizendo, né, culpando o Congresso, falando que, né, o Centrão domina e não deixa o presidente governar, né? Mas realmente é um baque imenso. É algo até um pouco a ser esperado em ano eleitoral, né, que o presidente tenha dificuldade em aprovar suas indicações, aprovar sua legislação por causa das eleições que já estão chegando, né, daqui a menos de 6 meses, vamos ter o primeiro turno. Então, assim, já era uma coisa mais ou menos esperada, mas não deixa de ser extremamente histórico também, né? Então, assim, o cenário realmente é um alerta muito grande pro governo, que impacta até a possibilidade de reeleição, né, que eu vejo como mais para improvável essa altura do que provável.
Ainda dá tempo da gente conversar um pouquinho mais com o professor Sérgio Praça. Professor, a consequência prática disso no âmbito da justiça é que o STF continua com 10, né, ou seja, um número par e uma peça faltando, e há quem diga que essa indicação já não vem mais em 2026. Quais são as consequências práticas disso?
Bom, primeiro que essa rejeição do nome do Messias também foi uma maneira do Senado dizer, né, colocar um pouco de freio ao Alexandre Moraes, Toffoli e Gilmar Mendes, dizendo que eles têm ameaça de impeachment se continuarem se comportando como estão se comportando, né? Falando enfim, dando entrevista, dando recados até no plenário do STF, né? Então tem essa primeira consequência prática, é um pouco de colocar os juízes, né, do STF no seu lugar, né? Fala, olha, no fim das contas, o Senado é a instituição política eleita pelo povo, que tem prerrogativas de controlar o STF, não estava exercendo essa prerrogativa até agora, né, uma coisa historicamente difícil de acontecer, mas o STF, né, esticou tanto a corda, né, especialmente alguns ministros, né, os que eu já mencionei, que o Senado também tomou essa decisão ontem como uma oportunidade para dar um basta, né? Então essa é a primeira consequência prática. Eu acho que faz todo sentido que essa, né, indicação para o STF, se o Lula não for reeleito, fique para o próximo presidente, né? Acho assim, né, fala-se em depois da eleição mandar outro nome, sabe-se lá quem seria o nome também, o governo não tem a menor ideia hoje de quem seria. Mas eu vejo uma possibilidade muito remota de, digamos, se o Lula perder a eleição, conseguir emplacar um nome em novembro ou dezembro, né? Aí realmente ficaria para o próximo presidente. Se o Lula for reeleito, acho que tem uma possibilidade disso acontecer, mas se não, não.
Feriado prolongado é sinônimo de estrada cheia e também de alerta ligado. Em Minas, a Polícia Militar Rodoviária iniciou uma operação especial para tentar frear imprudências que ainda causam muitos acidentes nas rodovias. E quem traz os detalhes é o Júnior de Castro.
Atenção redobrada nas estradas mineiras durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador. A Polícia Militar Rodoviária lançou nesta quinta-feira a Operação Dia do Trabalhador 2026, que segue até o próximo domingo em todo o estado. O tenente André Muniz, da Polícia Militar Rodoviária, explica como vai ser o trabalho durante a operação.
Então, a fiscalização de trânsito, combinada aí com a questão da criminalidade. Então, a gente está intensificando as operações em todos os postos policiais da Polícia Militar Rodoviária, também intensificando aí as blitzes itinerantes. A gente suspeitou de algum veículo, a gente para aquele veículo para fazer aquela fiscalização ali.
Além do aumento da fiscalização, a Polícia Militar Rodoviária também chama atenção para os cuidados básicos antes de viajar, como revisar veículo, respeitar os limites de velocidade e evitar o uso do celular ao volante.
Fazer um planejamento antes mesmo de sair de casa, traçar a rota, tempo de parada, né? A gente sabe aí que a cada 2-3 horas é bom fazer uma parada aí. Verificar se tem algum local interditado, né? Esse tempo da viagem para você calcular, tem a questão dos congestionamentos. Então, fazer esse planejamento, fazer uma revisão do seu veículo, né? Questão de pneus, iluminação, palhetas, limpadores de para-brisa, equipamentos obrigatórios, questão de documentação dos veículos. Muitas das vezes a pessoa é surpreendida porque às vezes não verificou se aquele veículo estava licenciado. E pela falta de licenciamento, às vezes pode ser que tenha o seu veículo removido ali no local de blitz.
E a gente reforça mais uma vez, a Operação Dia do Trabalhador 2026 acontece até o dia 3 de maio aqui em Minas. A recomendação é justamente prudência e responsabilidade para garantir uma viagem mais segura durante o feriado.
Quem dirige por São Paulo sabe que tomar multa de trânsito, mesmo tomando todos os cuidados, é uma realidade da vida, viu? Agora, claro que tem algumas que são óbvias e merecidas também. Dirigir acima do limite de velocidade, furar farol vermelho, estacionar em local proibido, aí não tem conversa, não tem essa de indústria da multa. Quem faz coisa errada, toma multa e ponto. Mas às vezes aparecem aquelas infrações meio duvidosas. Motoristas de carro levando multas por estarem sem capacete. Motoqueiros tomando multa por estar sem cinto. É claro que enganos acabam acontecendo, mas também tem as infrações mais subjetivas, como dirigir sem atenção ou ouvir som acima do volume permitido. Aí acaba indo da interpretação do guarda e muitas vezes a gente tem que recorrer, até porque tem vezes que a gente nem entende o porquê foi multado. Para entender melhor como funcionam essas infrações subjetivas, essas meio malucas de motoqueiros sem cintos e tudo mais, e saber se tem outras que podem fazer menos sentido que essas, a TMC conversou com o Antônio José Dias Júnior, que é coordenador da Comissão de Direito do Trânsito da OAB de São Paulo.
Realmente engraçado essa dirigir sem atenção. Eu já tive relato de cliente que recebeu porque estava passando o batom. Então, realmente, essa é uma infração muito subjetiva, porque ela traz, é uma infração leve, aquela infraçãozinha de 3 pontos, mas ela traz uma subjetividade muito grande, porque aquilo que o marronzinho enxergar, ele entender que você não está com a devida atenção, que nem você falou, eu estou olhando bonitão fora do carro, isso é falta de atenção. Essa falta de atenção, ela pode colocar em risco a segurança viária, a segurança do trânsito. Então fica aquela dica, é sempre as duas mãos no volante, sempre olhando para frente e nunca olhar para o lado para você verificar se passou um bonitão, uma bonitona, porque se o marronzinho vir nisso, ele pode te dar essa infração.
Agora, Antônio, a gente citou alguns exemplos aqui, motoqueiro sem cinto, absurdo, né? Motorista do carro sem capacete, ou mesmo passar batom, como você citou. Mas com toda a sua experiência, alguém já te relatou alguma multa muito curiosa, inusitada ou até inacreditável que você consegue compartilhar aqui com a gente?
Eu tenho uma situação bem engraçada aqui no escritório, que é uma infração que a minha cliente, ela estava estacionada, e aí o veículo dela estava ligado, porque muito calor, o ar-condicionado ligado, e ela parou justamente, ela estacionou no local permitido, ou seja, não havia irregularidade nenhuma no estacionamento dela, mas aí passou um marronzinho aqui em São José dos Campos, verificou ela e deu uma infração de dirigir utilizando o celular. Ou seja, a pessoa, ela fez o correto, que é estacionar para atender o celular, só que manteve o carro ligado com o ar-condicionado. E aí ela recebeu essa infração.
Caramba, e aí como é que recorre? Tem jeito de reverter isso?
Então, o que acontece? Tem essas infrações, por exemplo, aquela que você falou do som alto, a infração de falta de atenção e até mesmo essa de celular ou volante, ela não necessita de ter uma foto. É somente o relato do agente público para dizer o que ele verificou, o que ele viu dentro do campo de observações e ele falar aquilo que ele enxergou. E aí, para você recorrer, você precisa desfazer essa verdade que ele colocou no papel. É dizer, não, eu estava estacionado, é verificar se houve o preenchimento correto com relação ao numeral da rua, se foi preenchido, por exemplo, estava estacionado e aí verificar o que ele escreveu para você recorrer e tentar convencer o julgador, que é a parte mais complicada que nós temos no direito de trânsito.
Você estava falando de multas curiosas, até trouxe o exemplo de uma cliente sua, não é mesmo? Agora, quando acontece com a gente, qual deve ser a primeira reação? É recorrer direto, é procurar algum órgão, é pedir revisão, sem cair naquela máxima falando assim, poxa, vou recorrer contra o Estado, eu não vou ganhar nunca. Então, para a pessoa perder, talvez, esse tipo de raciocínio que deve ter acontecido com todo mundo, mas qual que é a primeira medida que a pessoa deve fazer ao receber alguma multa que ela considera indevida?
Tiago, a primeira coisa que ela tem que fazer é verificar a notificação, o número do auto de infração, vai estar lá, AIT. E aí você verificar quem também deu essa infração. Por exemplo, em São Paulo, a CET. Ele entrar no site da CET e pedir esse auto de infração. Porque o auto de infração é o coração de uma multa, o coração da infração. Se ele está preenchido de maneira errada, essa infração ela tem que ser anulada. Às vezes, o que acontece? O marronzinho, ele verifica e anota a placa errada. E aí, na hora de colocar a placa, como acontece, o motoqueiro sem cinto, ou então a pessoa dentro do carro sem capacete, provavelmente vem de uma anotação errada da placa, ou seja, uma letra, ou seja, um número. Então, ele tem que pedir, primeiro, o auto de infração. Verificou o auto de infração, se está corretamente preenchido, aí você consegue na internet ter todas as situações. Nós temos hoje o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Todas as infrações de trânsito que estão no Código de Trânsito Brasileiro, elas precisam ser feitas conforme o manual traz. Ou seja, o preenchimento, o campo de observações, o preenchimento do modelo do carro, a marca do carro, o que é aquilo que vai trazer o Renavam corretamente. Então, quando você olha o auto de infração, se você notar algum erro, como, por exemplo, o policial esqueceu de colocar o número da rua, colocou lá o endereço da rua, mas não colocou o número, isso é um erro que você pode anular a infração. Ou então, no caso dessa infração de dirigir sem atenção, ele simplesmente te multou e não colocou no campo de observação aquilo que ele viu. Então não tem como você recorrer. A falta de uma informação no campo de observação pode anular a infração. Então ele olha e faz sim. São três chances que ele vai ter para reverter essa infração. A primeira defesa, depois se for negado ele tem a chance da JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, e por último o CETRAN. Então eu recomendo sempre você recorrer nas três instâncias, porque você tem chance sim de anular a sua infração.
Rita Lee, uma autobiografia musical, está em cartaz no Teatro Porto, aqui em São Paulo. A peça tem sessões todas as sextas e sábados, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 5 horas da tarde. A Estela Ribeiro conversou com a Mel Lisboa, que é estrela da produção, e a gente confere essa reportagem.
Boa, que sucesso, tantos anos em cartaz, o que é que mudou lá do comecinho pra cá?
Ah, muita coisa muda, né? O teatro é vivo, é um organismo, ele nasce e morre todos os dias, mas à medida que ele vai nascendo e morrendo, ele também vai se transformando, a gente vai aprendendo com a plateia joga com a gente, e a gente vai burilando, lapidando o espetáculo, vai aprendendo os tempos, vai... É um privilégio poder fazer um espetáculo por tanto tempo, porque a gente tem essa oportunidade de aprender com o próprio espetáculo.
Mel, você vive numa correria. É cinema, é teatro, é televisão. Você tem aquele momento do ritual do teatro, de chegar, respirar, ter o seu tempo ali de se maquiar? Como é que é essa transição dos mundos pra você?
Olha, eu confesso que eu não tenho muito, não. Pra mim, assim, eu tenho o que eu preciso fazer pro meu corpo. Aquecer minha voz, dar uma esticada no corpo, porque eu preciso não me machucar nem vocalmente, nem fisicamente. Vocalmente também é fisicamente, então assim... Mas assim, eu sou super profana nesse sentido. Eu tô no camarim me maquiando e contando fofoca, e é isso.
Transita por personagens muito diferentes, inclusive no teatro. Recentemente te assisti com Madame Blavatsky, agora com a Rita. Qual é o chipzinho que a atriz coloca em ação uma hora e a outra?
Ah, são processos diferentes, ainda mais o teatro, que a gente tem um processo de ensaio intenso. São coisas completamente diferentes. Agora a gente volta em cartaz com a Blavatsky, que a gente vai ficar às terças, segundas e terças. E aqui de sexta a domingo com a Rita. São coisas completamente diferentes. E esse exercício é muito enriquecedor. Então, assim, é cansativo? É. Mas, pra mim, como artista, eu penso sempre em melhorar o meu trabalho, em conseguir adquirir mais ferramentas. E essa é uma chance incrível de fazer isso.
Abriu uma portinha pro teatro musical? Você tem vontade de contar outras histórias a partir de agora?
Olha, eu me considero uma atriz que canta dentro do que precisa, mas eu sei das minhas limitações no canto. Então, assim, eu adoro teatro musical, mas eu sei das minhas limitações. Então, assim, a Rita é uma outra coisa, a atriz vem primeiro, né? Mas, óbvio, se tiver alguma outra oportunidade que seja parecida com a da Rita, em que a atriz venha primeiro da cantora, né? Vem à frente da cantora, estamos aí.
Mel, eu curiosamente assisti o Madame Blavatsky no dia que a Rita tinha morrido. Você fez uma homenagem para ela naquele dia. Como é que é manejar esse tema, né? Porque quando você começou a pesquisa, a Rita estava viva ainda, chegou a assistir. E agora, como é que é lidar com esses dois mundos?
Ah, pra mim é uma abertura também até pra minha própria espiritualidade, né? Porque
Que incrível que você foi nesse dia, porque naquele dia que eu me dei conta que as duas morreram no mesmo dia. E a partir daquele dia eu comecei a dedicar todo o Madame Blavatsky, todos os espetáculos da Madame Blavatsky à Rita. Porque eu acho que as duas estão muito conectadas. A Rita estudava Blavatsky e nenhuma das duas personagens fui eu que pedi. Fui eu que fui atrás. A Rita foi um convite do Márcio Massena, que é um dos diretores do espetáculo, junto com a Débora Dubois. E a Blavatsky foi um presente da autora do texto, que é a Cláudia Barral. Quando a gente estava buscando o texto, ela falou: olha, eu tenho esse. E aí eu li, me interessei muito por tudo, já conhecia minimamente.